Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite de ontem a 29ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Uma pauta extensa, claro, um mês sem poder nada ser votado, então tinha muita coisa para ser discutido e votado. E eu vou conversar com o vereador Mano Vieira, que entrou com o projeto de lei 0012-2024, legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, que dá denominação de via pública, sugestão, Rua Antônio Schmidt, para atual rua projetada E2, no loteamento Eurípides Rodrigues. Mano, boa tarde. Fala um pouquinho quem é Antônio Schmidt. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes e também de toda a nossa região. Bom, Serginho, Antônio Schmidt é o vô da minha esposa, Natália Schmidt, uma pessoa que foi muito honesta em toda a sua vida, uma pessoa que cuidou muito bem dos filhos, sempre que conversava com as pessoas, muito simpático. Então, eu não pude conhecer ele, Serginho, mas a gente escuta histórias da família, que era uma pessoa muito simpática, uma pessoa querida e que amava muito as pessoas. Sempre que a família comenta dele, comenta assim, com a boca cheia de um bom homem, né? Então, a gente se emociona, a gente fica feliz. E com certeza é uma grande homenagem que a gente pode deixar para ele, por ser um pai, por ser um vô muito querido, que deixou essa herança, que é essa linda família, né? A família Schmidt. E hoje a gente fica feliz e honrado de poder homenagear ele com o nome de uma rua, né? Então ele deixou essa marca dele dentro da família como uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito querida, que espalhou amor para sua família e para as pessoas, deixando aí um legado de felicidade. Todas as vezes que as pessoas comentam dele, comentam de maneira feliz, que foi um homem que cumpriu sua missão, foi um excelente marido, uma excelente pessoa que conviveu na cidade de Bandeirantes.
Deixando agora a homenagem, você vai fazer parte da administração. Logo pós-eleição, esse aumento previsto aí para o IPTU, como se analisa como vereador hoje, mas estando já junto o executivo ano que vem?
O projeto veio, mas ele foi retirado. Ainda não foi para discussão, ainda não foi apreciado, apresentado, debatido e discutido.
Mas veio.
Exatamente, mas veio. Né? Acontece que a gente ainda vai ter que analisar, os vereadores vão poder apresentar emendas, a gente vai ali escutar a opinião popular, porque a notícia chegou agora para a gente, confesso que nem eu estava sabendo. É sim necessário que o município tenha atualização dentro do IPTU, porém tem que ser uma atualização em que caiba no bolso do contribuinte, ou seja, tem que ser um aumento que a população esteja satisfeita. Então é por isso que agora nós vamos apreciar, nós vamos discutir, nós vamos ver a opinião popular. O que incomodou aqui alguns vereadores é que veio logo após a eleição. Mas a gente tem que consultar o nosso jurídico, porque ele tem que vir todo ano para essa atualização. Então a gente não sabe ainda dizer aqui a porcentagem que vai ser definida, até porque isso vai ter que ser de cada vereador, os vereadores que vão ver se aceitam ou não. Mas tem que ter uma atualização. Agora, o que a gente vai discutir e definir é o valor dessa atualização, tá? E claro, a gente vai respeitar sempre a opinião popular, ver o que é melhor para Bandeirantes e para a população.
A gente tem noção que tem que ter uma atualização, pelo menos a correção. Mas se falou na sessão em torno de 100%. Você tem alguma informação a esse respeito?
Não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que seria algo em torno de 25%. Mas mesmo assim, Serginho, isso vai ser discutido, isso vai ser debatido e vai ser definido nas votações. Serginho, por isso que existem dois poderes, né? O legislativo e o executivo. Então o executivo está mandando um. Eu ainda sou legislativo, como diz aqui o nosso diretor da Câmara Municipal, Robertinho. Ele fala que todo vereador é Câmara Municipal Futebol Clube. Então eu ainda sou do Legislativo, sou vereador, e vou ver aqui junto com os companheiros a melhor decisão. Mas a informação que eu tenho até o momento é que é 25%, e daí nós vamos verificar agora, na hora que a gente for estudar o projeto, nós vamos ver o melhor número para ser aprovado. Então eu desconheço essas informações que vai aumentar em 100%, não chegou ao meu conhecimento não.
Obrigado, mano.
Valeu, Serginho, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, um forte abraço e fiquem com Deus.
Muito bem, agora eu converso com o vereador Dr. Eduardo, que apresentou o requerimento de números 01-23-2024, de autoria do vereador Eduardo José Serra do Espírito Santo, indicado que seja realizada uma avaliação detalhada acerca do cumprimento dos horários de carga e descarga de mercadorias no município de Bandeirantes com a devida fiscalização. Doutor, boa tarde. Você foi gentil aqui, né? Que seja realizada uma avaliação. Se existe, existe no papel, porque carga e descarga aqui acontece a qualquer horário. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio Cabiúna. É, o nosso intuito é provocar, né, o executivo para que esse fato venha acontecer na nossa cidade. Porque hoje nós vemos a dificuldade hoje de andar no trânsito da nossa cidade em função daquilo que você mesmo falou. Então, hoje não se tem um planejamento em relação a essa questão de descarga e descarga. Então, você passa numa loja, está descarregando, daqui a pouco na outra, e assim sucessivamente. Então, eu acho que se a gente quer melhorar o trânsito de Bandeirantes, a gente tem que se debruçar sobre esses assuntos difíceis. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que nos debruçar e achar uma solução para que esse problema não venha ficar acontecendo. Porque é complicado. Você chega para estacionar, tem lugar que tem tudo protegido, que você não pode estacionar, porque vai vir um caminhão. Então, pensando no bom êxito do nosso trânsito e até das pessoas que vêm de fora para a nossa cidade, eu acho que o Poder Executivo poderia dar uma estudada nesse caso.
A gente tem quatro ruas aqui que são centrais, assim, em termos de comercial. Né? E concentra tudo nela. Parece que já tem esse projeto, mas fica difícil, porque eu já vi muita gente reclamar que chega na cidade, como que não vai descarregar? É uma faca de dois gumes, viu?
Por isso que eu estou provocando o executivo, até que você falou que eu fui bondoso, justamente por isso, porque eu sei que o assunto não é fácil. Mas eu acho que não adianta a gente ficar jogando tudo para debaixo do tapete. Nós temos que trazer para a luz e buscar uma forma, entendeu? E estudar a melhor forma de poder resolver esse problema e até, por exemplo, identificar. Eu já vi em outra cidade, por exemplo, o cara que vem vender produtos, que ele tem que passar na prefeitura antes de fazer. É assunto delicado, mas que eu já vi que algumas cidades já tomaram posicionamento. Então, na verdade, eu estou pedindo para o executivo dar uma analisada em relação a isso aí, para nós termos uma maior tranquilidade no nosso comércio, né? No trânsito, principalmente.
Doutor, agora falando de eleição, decepcionado pela reeleição, é claro que está decepcionado. Como que o senhor analisa friamente?
Ô, Sérgio, eu sou um cara muito tranquilo, cara. Eu sou um cara que, como diz, fiz o meu papel, fiz da melhor forma possível. Eu sigo aquele ditado, um dia ainda eu vou falar aqui na Câmara. Se um dia você tiver com sede e o cara te der um copo, meia quantidade, você reclama ou agradece? Eu não vou reclamar não, eu vou agradecer pelo fato de eu ter sido vereador duas vezes. Já foi fantástico, eu pude colaborar com o meu município. Agora, mais para frente, nós vamos analisar. Eu acho difícil eu ser candidato novamente a vereador. Eu acho que a gente fechou o ciclo aqui, a população achou que estava bom. Então, eu tenho que aceitar, né? Eu, como defensor da democracia, tenho que acreditar e confiar. A população não quis que nós continuássemos. Estou aceitando e de boa. Vou me dedicar um pouquinho mais ao consultório. Vamos estudar um pouquinho mais, porque, vou ser bem sincero, eu procurei, nos dois mandatos que estive aqui, estudar muito sobre as coisas do município. Entendeu? Vou continuar estudando, porque eu sou um apaixonado por esse município, mas claro que também deixei muita coisa para trás, tanto da ordem familiar quanto da ordem profissional. Então já me inscrevi em cursos para o ano que vem, ou seja, a vida continua e, com a graça de Deus, vamos ver o que Deus prepara para nós lá na frente.
Dá a entender que não pretende mais ser candidato a nada.
Não, não digo a nada, viu?
Não, eu falo a nada político.
A nada político também eu não vou falar nada, não. Eu sei que eu tenho potencial, entendeu? E eu tenho que acreditar em mim. Vereador, eu vou ser bem sincero. era a última eleição. E eu falei em algumas reuniões que se ganhando ou perdendo eu pararia. E eu não fui obrigado a falar isso, né? Então, se eu falei, eu vou cumprir. Então, para vereador, doutor Eduardo não é mais candidato em Bandeirantes. Pode ser para um outro cargo. Aí deixo aberto. Vamos ver o que pode acontecer. Tem muita coisa, né? Como diz, o futuro a Deus pertence. E aí nós vamos analisando. E eu tenho que agradecer. Mais do que reclamar é agradecer. Eu aprendi isso aí.
Doutor, aí não é nem um menosprezo, não é nem baixar sua autoestima, nada. Mas se não conseguiu nem para vereador, vislumbra outro cargo político?
Não, por isso que eu estou falando, Sérgio. Temos que aguardar o tempo. Eu também perdi a eleição para vereador. Eu perdi uma eleição para prefeito. Muitas vezes a política é o momento. As pessoas falam, ah, mas o cara perdeu para vereador. O Lino perdeu para vereador.
Sim.
E voltou prefeito. Então nós temos exemplos. Então, gente, é muito clichê se dizer, ah, o cara perdeu para vereador e ele não pode. Eu acredito que eu tenho potencial para... Portanto, que eu já disputei uma eleição para prefeito. Mas, para que isso aconteça, tem vários fatores, são muita coisa que pode acontecer. E a política é dinâmica, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer.
E sem dizer que para disputar uma cadeira de vereador não é simples, não. É bem complicado.
Não, essa eleição tivemos bons nomes. Fala assim, a votação diminuiu, mas diminuiu porque nós tivemos bons nomes. Pessoas que na última eleição fizeram uma quantidade boa de votos, que mudaram, subiram a votação, entendeu? E queira ou não queira, o desgaste meu aqui na Câmara foi grande em relação às críticas que eu fiz ao Executivo. E muitas pessoas me viam muito travado ao Executivo. E eu tive problemas em várias casas que eu chegava e as pessoas falavam assim, não, você brigou muito com o atual prefeito, então nós não vamos estar com você. E eu respeito, mas eu como vereador, eu tenho que fazer o meu papel, independente. Eu sempre disse, aqui eu seria impessoal. Eu tenho amizade com o Jaelson na igreja, como amigo pessoal e como político. Em alguns atos da administração eu não concordei e não concordo. No momento que precisei criticar, tive que criticar, porque eu estou aqui para fazer o que a população pediu que eu fizesse. Não é para ficar colocando as coisas debaixo do tapete.
Obrigado, doutor.
Obrigado. Eu que agradeço mais vezes a oportunidade. Espero a gente falar mais uma vez aí, né? Até o final deste ano. E desejar aí, de adiantado, né? Um bom final de ano aí para toda a nossa população. E que o ano que vem, Bandeirantes possa se desenvolver ainda mais.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos Demício. Antes da gente entrar no requerimento 121-2024, eu quero saber primeiro, você jogou ao vento ali, não sei se você tem alguma informação ou não, do aumento do IPTU. E isso deixou você chateado até pelo momento. Você falou em torno de 100%. Eu conversei com outro vereador, não tem essa informação. Carlão, primeiro sobre esse aumento do IPTU e esse aumento de 100%. Da onde você tem essa informação? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, veja bem, eu sou presidente da Comissão Finanças e Orçamento. Então, todos os projetos passam pela minha comissão primeiro. Finanças e Orçamento, Justiça e Redação. Por isso que eu sei, primeiro, que os outros vereadores de tudo que acontece dentro da nossa casa e sou antenado a todos os projetos. O projeto chegou na sexta-feira, às 16 horas aqui, e eu, como estou dentro da Câmara, eu trabalho, eu exerço a minha função de vereador, eu sei de tudo que acontece aqui dentro. Esse projeto, Serginho, ele vem mexendo na planta genérica do nosso município. O que é a planta genérica? É o valor venal dos prédios do nosso município. Predial. Então, foi feito um levantamento nos valores venal. O valor venal dos prédios, ele vai passar pelo valor de mercado. Automaticamente, você aumentando o valor venal para valor comercial hoje, valor de comércio, automaticamente aumenta o IPTU. A alíquota nossa ali, hoje é 0,8, por exemplo, esse projeto traz ela para 0,2, mesmo com 0,2, ela vai dar um impacto de 100% no IPTU. Usei a minha casa como referência, usei mais duas, três propriedades de locais diferentes, de bairros diferentes, para ver se realmente era o 100%, e vai dar 100% de aumento no IPTU. Reflexo da planta genérica.
Porque o valor venal está lá, vamos pôr 50 mil, uma casa, por exemplo. Se for o valor comercial, no mínimo 200. É isso?
Serginho, veja bem, o valor venal das nossas propriedades, das nossas casas, do nosso...
Tá baixo, né, Carlão?
É muito baixo. Só pra, vou usar um exemplo claro aqui. A casa do meu pai, por exemplo, na Vila São Vicente, o valor venal dela é R$ 3.800. Então, tipo assim, tá muito fora. Eu concordo que tem que ser feito, sim, esse projeto na planta genérica. Temos que elevar os valores para valor de mercado, concordo 100%. Mas nós temos que ficar atento à alíquota cobrada. Se você aumenta o valor venal, você derruba a alíquota, para que você não dá aquele impacto muito grande nos pagadores. Quem vai pagar? Quem tem as suas propriedades vão ter que pagar o IPTU. No final do ano, no começo do ano que seja.
Só para deixar bem claro que isso ainda vai entrar em discussão, não teve nada, só foi um comentário, inclusive, foi lido, agora vai entrar em discussão, e aí tem três votações e tudo mais. E eu gostaria que você falasse também agora a respeito do requerimento 121/2024, de autoria do vereador Antônio Carlos Demício, que requer, com base na legislação vigente sobre a lei da transparência e o acesso à informação, o extrato bancário detalhado das contas que o município de Bandeirantes possui referente ao período de setembro até outubro do corrente ano. Solicita-se que, nos extratos enviados, seja destacado o saldo remanescente, de modo a proporcionar uma visão clara da situação financeira do município de Bandeirantes. É mais uma pegação no pé? É alguma suspeita? Ou o que que é?
Serginho, veja bem, eu exerço a minha função, que é legislar e fiscalizar. Eu fiscalizo o município, e esse mandato, até dia 31 de dezembro, eu sou vereador desse mandato. Eu faço o meu trabalho. Veja
Mas
bem.
Por que setembro e outubro em especial? Você percebeu alguma coisa? Você soube de alguma coisa?
Serginho, chega muitas informações para nós, vereadores, em denúncia, em conversa, e tipo assim... Veja bem, por que eu pedi especial nesse mês? Mês de campanha eleitoral, nós temos dentro do nosso município um remanejamento de 25%, que todo mundo sabe disso. Se falam muito de que o município tem 40, 50 milhões, no portal da transparência a gente não consegue chegar a essas informações, que são os números ali, que você não consegue ter exato. Então eu quero, estou pedindo o extrato, para ver a movimentação que teve nesse período, para a gente analisar o que tinha anteriores nas prestações de conta que nós temos, eu tenho guardado dentro da minha gaveta, e o que foi feito de movimento nesse mês. Só isso, é um extrato bancário, extrato das contas, coisa muito simples para o município.
Você desconfia de alguma coisa nesse período eleitoral?
Não desconfio de nada, eu sou um fiscal, e o fiscal tem que fiscalizar, eu estou fazendo a minha parte. A população me colocou aqui para fiscalizar o município, Serginho. O vereador não é para fazer assistencialismo, não é fazer nada disso. O vereador é para fiscalizar. Sou um guardião do orçamento do município.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Serginho, agradecer, né, a oportunidade da Rádio Cabiunas, esses microfones que têm uma audiência altíssima, e levar para a população o trabalho que a gente está fazendo e pedir para que a população acompanhe, né? Ou através do rádio, ou através das sessões, os trabalhos dos vereadores. Realmente, o papel que o vereador tem que fazer aqui, que é legislar e fiscalizar.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador presidente, o Alex Borba, falando, né, depois de um mês sem nada poder ser votado e discutido, tivemos uma pauta extensa, com vários projetos, vários assuntos, moção de aplauso, denominação de rua, enfim, uma pauta muito extensa. Porém, os vereadores foram sensatos, né? Não se discutiu muitos assuntos assim. Faz um balanço, Alex, dessa 29ª sessão ordinária. Eu diria que é a primeira, depois de um mês aí, já que a última foi sobre a aprovação ou não das contas do exercício 2022. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Serginho, a pauta ficou trancada por algum tempo e agora destrancou, e tinha vários projetos aí que teriam que ser votado. Colocamos todos aqueles que tinham que ser, que já tinham sido lido para votação. Os vereadores discutiram e acabaram votando. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Assim, como 99,9% de todos os projetos que passaram pela Câmara Municipal durante esses 4 anos, Serginho, foram todos aprovados, fazendo com que as coisas dentro do nosso município possam acontecer, né, Serginho?
Alex, que eu até falei com o doutor Eduardo, semana passada a gente percebia que você estava chateado e não é para menos. Ninguém entra numa eleição para perder. Absorveu já essa derrota ou ainda não?
Serginho, na realidade eu não estava chateado. A palavra não é essa, né? Lógico que quando você entra numa disputa, você entra para ganhar. Eu já sou muito grato, fui vereador uma vez, né, Serginho? Eu sei a dificuldade que tem para se ganhar uma eleição. Lógico que esperava um resultado diferente, mas nós vivemos na democracia e a população que escolhe. Na realidade eu estava, na semana passada, um pouco meio emotivo, eu sou meio assim, né, Serginho? Às vezes a gente acha, porque eu sou um vereador que cobro muito em cima, a gente tem também sentimento, né, Serginho? De forma alguma eu estava chateado, porque eu sei que a gente na vida vai ganhar, vai perder, e eu sempre coloco minha vida na mão de Deus, Serginho. Então a minha vontade, às vezes, não é aquilo que vai ser melhor para mim naquele momento. Lógico que eu queria ganhar, mas eu sempre peço para Deus que Ele faça o melhor para mim, para que eu possa fazer o melhor para minha família, para as pessoas que estão perto de mim. Então eu agradeço às 248 pessoas que votaram e acreditaram em mim mais uma vez. Infelizmente não foi dessa vez que eu consegui ser reeleito, tendo em vista que também temos outras pessoas que acabam disputando. E muitas das vezes a pessoa acorda naquele dia e não vota em você. Às vezes aquela pessoa que com certeza você tinha que votar em você, naquele exato momento ela acaba votando em outra pessoa. E isso aí é democracia. Que um mandato, ele não classifica o vereador como bom ou ruim uma reeleição. Tendo em vista que vários vereadores eu vejo aí que não foram reeleitos e eu tenho a concepção e o trabalho de perto, eu vejo que são vereadores bons. E às vezes tem algum outro ali que não fez um trabalho tão bom que nem esses e acaba sendo reeleito. Então eu fico muito feliz pela votação que eu tive, por ter sido eleito vereador uma vez por Bandeirantes. Não é fácil, fui presidente da Câmara, agradeço toda a população de Bandeirantes por todas aquelas que votaram em mim, aqueles que torceram por mim. E lógico que vai ter aquelas pessoas também, Serginho, que o mandato ele traz quem gosta de você. E tem aquelas pessoas que acabam não gostando da gente, isso é normal na vida e eu sou bem tranquilo em relação a isso aí. Então não é questão que estava chateado, né, Serginho? É que, na realidade, acaba a eleição, você trabalha bastante, você corre atrás, de repente você pensa num resultado diferente. Mas eu sou bem tranquilo em relação a isso, respeito o resultado das urnas, respeito a população, respeito a vontade de quem escolheu outra pessoa. Não fico chateado de forma alguma naquele eleitor que não votou no Alex Borba, pode ser meu amigo, meu parente, ele tem o direito de votar em quem ele quer, Serginho.
E o que pensar daqui 4 anos? Pretende sair novamente a vereador ou ainda é muito cedo para se imaginar daqui 4 anos?
Serginho, na realidade eu tinha um projeto de política, né? Eu pretendia sair candidato a vereador, mas dessa vez, na próxima eu pretendia sair candidato a prefeito. Mas na vida a gente tem que se repensar, né, Serginho? Hoje eu tenho que focar no restante do meu mandato e também na minha empresa. Eu tenho uma empresa que eu tenho que correr atrás para que ela se permaneça no mercado, né? E daqui 4 anos, com certeza, a gente vai estar envolvido com a política ainda, né, Serginho? Nós gostamos da política, acredito que a política ela tem a força de mudar a vida das pessoas com mais maturidade. Lógico que daqui 4 anos a gente vai ter outros pensamentos, outra vivência. O mandato, quando você faz ele, você tira os pontos positivos, também tira os pontos negativos. Uma eleição, quando você ganha, também você tira os pontos positivos e tira os pontos negativos. E quando você perde, também você tem que refletir, né, Serginho? Eu sou uma pessoa que aprendo muito, tento evoluir em tudo na minha vida. Então eu tenho que saber aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei durante os 4 anos. E daqui 4 anos, quando voltar, tiver a oportunidade de colocar o nome novamente à disposição da população, se assim Deus permitir, né, Serginho? É com mais maturidade, com mais, talvez, vontade até de ganhar, né, Serginho? Porque quando você vem para uma eleição, você vem, às vezes, com menos vontade que para uma eleição. Eu senti isso em mim também. E também acreditava pelo trabalho que nós fizemos durante 4 anos que isso se refletiria nas urnas. E não é bem assim, né, Serginho? Você tem que, às vezes, se doar até mais para uma reeleição. E isso sai de exemplo para mim para uma próxima eleição. Mas agradeço a população de Bandeirantes pelos votos que me deram, de confiança, aqueles que torceram para mim, Serginho. É muito gratificante quando eu saio na rua, Serginho, e eu vejo as pessoas falar: rapaz, eu não votei em você porque, de repente, eu achava que você estava eleito. E hoje eu arrependo de não ter votado em você, porque eu acredito que você, durante os 4 anos próximos, você trabalharia muito pela nossa profissão, como foi nos últimos 4 anos que nós tivemos você aqui. E eu deparei com pessoas até chorando por eu não ter ganhado, Serginho. E eu falo para essas pessoas que eu não fiquei triste por isso. Lógico que a gente queria ganhar. Quando a gente entra, a gente quer ganhar. Não vou falar que, ah, eu entrei, se perdesse, ganhasse. Não, eu queria ter ganho. Mas não ganhei e a vida continua. Que nem eu falei no começo aqui. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. E se você acredita em Deus, você tem que pedir aquilo que é melhor para você, para tua família, para as pessoas que estão perto para você. E eu peço isso para Deus. E se não foi essa dessa vez, eu acredito que é por vontade de Deus. Eu coloco tudo na minha vida que acontece, eu coloco sempre Deus na frente de tudo. Então esse não era o momento meu. Desejo aos que foram eleitos, reeleitos, que façam o melhor para a nossa população, que Bandeirantes merece, Bandeirantes precisa. Desejo aí ao prefeito municipal e ao seu novo vice aí, que a partir de 1º de janeiro consigam fazer tudo aquilo que não conseguiram fazer nesses últimos 4 anos. E que Bandeirantes vença, né, Serginho? Essa é a nossa vontade. Por isso que nós entramos na política.
Muito bem, está aí com o vereador-presidente, o Alex Borba. Encerra os trabalhos referentes à 29ª sessão ordinária realizado ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.